Boa noite. Venho informar ao povo brasileiro que um asteroide está em rota de colisão com o Brasil. Asteroide é a maneira de falar. Uma pedrinha, como disse um conhecido astrônomo daquela conhecida televisão. A pedra vai nos atingir, mas não podemos parar. Coloque um capacete, até mesmo um boné, já é o suficiente para oferecer uma proteção caso você tenha cabeça de atleta. Se o meteoro atingir nossos oceanos, uma onda de 40 metros de altura vai se formar. Nesse momento, vamos manter em casa apenas o grupo de risco, composto por pessoas que não sabem nadar. Os jornalistas vão continuar fazendo seu trabalho mesmo na enchente, porque, com o perdão da expressão, merda não afunda. Vamos evitar o pânico. É apenas um meteoro, seguido de um terremoto, um tsunami, uma nuvem de raios, três bolas de fogo e uma poeira que vai envolver nosso hemisfério, lançando o Brasil em cerca de 80 a 120 anos sem o sol. Mas não podemos parar e devemos sim voltar à normalidade.
É isso aí, meu amigo. É isso aí. Essa deu é a verdade. Ruim. Não é fake news isso aí. Essa é a realidade.
Não.
É. A Folha mente. Entendeu? Se tava lá é porque era mentira. E eu não sei nem o que, rapaz.
Rapaz, isso aqui é o caos. É o cenário de terra arrasada.
Aquela parte do merda boia, como jornalista aqui, me pegou.
Pegou.
Chega a ficar em silêncio naquele momento, porque me pegou. Mas eu acho que é assim que somos enxergados hoje em dia. Tá difícil, tá difícil. Outro dia eu peguei um Uber e o cara falou assim... Você faz o quê? Aí eu peguei e falei, jornalista. A ditadura foi boa!
Ih, cara!
Aí do nada. Aí ganhei zero, tomei zero estrelas, eu acho, que minha
com
nota
certeza.
Reduziu.
E ele também, né?
Mas eu não falei nada, eu só falei que era jornalista, podia ser qualquer jornalista, entendeu?
Jornalista hoje em dia no Brasil é menos importante que hambúrguer.
É verdade. Que situação, viu, bicho? E assim que a gente começa o nosso primeiro e derradeiro. O derradeiro é ótimo. O primeiro derradeiro.
This is Brasil!
Com Z, porque assim que escreve.
Quase junto, hein?
Não, mas a ideia é essa mesmo. O nome tem uma técnica musical que faz isso, que a pessoa intercala a voz aí. Tipo Elis Regina e Tom Jobim. Pau,
sim.
Pedra. Entendeu? Foi isso que a gente fez de propósito.
Foi.
No
Desenho do
Brasil. É isso aí.
Eu sou o país do futebol ligou.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Meu amigo Pedro Duarte foi solicitado, requisitado e licitado para poder estar aqui conversando comigo sobre o caos que é o Brasil.
A nação precisou. A nação votou através de uma assinatura eletrônica feita pela deputada do PSOL, Sâmia alguma coisa, que inclusive eu assinei, não sei onde vai dar, perguntei a ela, tô assinando isso pra quê? Pra que você quer meu WhatsApp? Eu não entendo as pessoas que ficam
assinou
pedindo...
Assinou uma voz?
Não, assinei num formulário no site dela, ela deve ter pego meus dados e usado pra outra coisa, porque
é
ela
pra fazer
não tá
aplicativo.
Usando pra o que eu quero. Meu amigo Nicolas Queiroz, a gente veio aqui hoje fazer o resumo, a gente veio resgatar, na verdade, aquele Brasil real, Brasil do estádio de futebol que não era arena, Brasil que tinha churrasquinho vendendo em volta, Brasil moleque, Brasil que você sentava na arquibancada de baixo, impreterivelmente no segundo tempo, com seu time perdendo, tomava um banho de xixi, um banho que o cara mijou lá em cima.
Tomava.
Xixi novo, quente, morno, não é antigo.
Com certeza.
O cara... Na lata de cerveja que ele contrabandeou de lado de fora. Hoje em dia nem o contrabando tem mais, eu nunca vi.
Não, não tem, agora pode tomar cerveja no estádio.
Mas é caro e é dentro de um copo. O,
é.
o, o, qual é a graça se você tem tudo legalizado? A graça é você, entendeu? É todo o esquema pra o cara puxar num saco de nylon, aquele saco que é indestrutível, que vinha 40 cervejas dentro morna e o cara vendia o metade do preço do que tinha. Esse é o Brasil que a gente veio resgatar aqui hoje.
Com certeza. E esse Brasil, ele existe nas nossas memórias, mas ele também existe, eu acredito, no inconsciente coletivo. Todos buscam voltar a esse Brasil um dia.
A gente quer resgatar aqui aquele Brasil que a gente ligava a TV de manhã e não era só corona, corona plantão, corona. Obviamente, tem que falar mesmo, tem que falar do corona, mas você liga a TV de manhã e não tem na Maria Braga, bicho. Como é que é uma TV...
Não tem.
Do Brasil, não tem na Maria Braga.
Sabe o que que não tem? Não tem sacanagem. Você lembra desse aperitivo?
Esse aperitivo?
Um aperitivo. Pô, sacanagem era uma sensação nas festas, que era aquele palitinho de dente com salsicha enlatada, azeitona e tomate.
Isso
não
aí,
tem mais.
O carioca, ele é especializado, hein? Porque o cara chama um salgado, que isso aí é um armeiro da desgraça, que chama de sacanagem. Eu não conhecia isso aí.
Fiquei a sacanagem é histórica. Sacanagem ainda você fazia, pegava um repolho, botava um papel alumínio, espetava vários deles assim ao redor pra ficar bonito.
Meu Deus.
E aí você ia no churrasco, final de semana, na casa do seu amigo, quando podia sair de casa e ir na casa do seu amigo, né? E aí você levava sacanagem. Aí a pessoa, putz, o cara trouxe sacanagem. Não trouxe picanha, não trouxe pão de alho, trouxe sacanagem,
tem
entendeu?
Tem até um contexto, é que nem aquela frase, quem pariu Matheus que balance, que na verdade é, que na verdade é quem pariu os teus que balance, eu não sabia, fiquei sabendo recentemente.
Olha
aí, minha
cara.
Vida inteira, cheguei depois do,
não
da
sabia
cidade
também.
Que eu não sabia, fiquei sabendo aí, fica aí a informação pra você que tá escutando.
E completando essa
agora.
Informação também, existe o cuspido escarrado, né, que é o famoso esculpido em Carrara, né?
Pois é, então a gente não fala mais sobre essas
não
coisas,
fala.
A gente tem que ficar falando sobre assunto, entendeu? Todo dia um assunto de manhã sai uma medida que vai fazer tal coisa e de tarde essa medida é suspensa. Pra que que a gente fala sobre isso? Você sabe que vai, entendeu? O que vai acontecer? Toda essa linha de pensamento. Saudade, saudade da moqueca de ovo. Isso aí é saudade da
beleza,
farofa
hein?
D'água, entendeu? De botar uma farinha amarela com mel e chamar de sobremesa, pô. Isso, é que era, isso aí é que fazia sentido. Agora não, agora é petit gâteau soufflé, blá, 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 entendeu?
Gourmet.
Gourmet
é carne louqueria.
Carne e louqueria, existe isso mesmo?
Existe em São Paulo. Mas o brasileiro tá estressado, Pedro. O brasileiro, ele já não aguenta mais tamanha pressão dos veículos de mídia, dos veículos de mídia informais, como o WhatsApp.
A extrema imprensa.
Da extrema imprensa, exatamente.
Não tem condições.
Não tem. E ele não aguenta mais, porque é o que você falou, não tem mais Ana Maria Braga. Tem o quê? Tem corona. Aí chega de tarde, corona.
Corona. Cara, e as pessoas estão saindo das redes sociais. De verdade, assim, estão saindo não porque estressavam, não porque havia aquele...
Polaridade,
a rede social sempre
né?
foi... É, não, é, sempre foi meio tóxico, é, aquele negócio meio que às vezes deixava pra baixo. A gente já ouviu falar sobre isso bastante, né? O Instagram, a gente vê a vida das pessoas...
Ah, aí tira o like do Instagram pra poder ficar
melhor.
Cara,
não é por isso. As pessoas estão saindo porque elas não estão aguentando mais a quantidade de informações iguais.
Isso já foi postado de manhã cedo aí, ô viado. Acompanha a porra do grupo, caralho. Porra, encheu o cu de cachaça ontem aí, não acompanhou a porra do grupo de manhã cedo. Começou a trabalhar tarde aí, igual o vagabundo. E agora fica postando porra repetida. Bota teu cu, filha da puta. Bota o cu.
Não faz... Caralho, que revolta esse...
Eu acho engraçada a ênfase, né? Do bota o cu.
Não, é, e o cara tá falando que se acordou. Ele tá julgando ainda, né? Se acordou tarde, igual vagabundo, entendeu? Tipo assim, né? O áudio do WhatsApp, ele é a melhor instituição brasileira, cara.
Exatamente.
Isso nunca vai acabar.
O podcast, ele até tenta competir, mas ele não consegue.
Não, o que a gente veio fazer aqui, você que tá chegando agora aí, obviamente, porque esse é o primeiro programa, o que a gente veio fazer aqui é mostrar isso pra vocês. Esse é o Brasil que existe por trás do Brasil horrível, que a gente tá vendo o tempo todo agora.
Fora da caixa, né?
Ficou claro essa explicação?
Se não ficou, lá no quinto episódio você descobre.
Pois é, a gente tá definindo, justamente tentando definir o que a gente sabia que urgia esse sentimento de fazer alguma coisa, isso aí.
Caramba, eu vou anotar isso daí pra usar no meu próximo discurso.
Vai, use. É, use. Falei errado, então eu tava fechando. Mas aí o BR, o Rui BR, sempre se reinventa e dá um jeito de ficar alegre.
Nesses momentos que a gente percebe a criatividade e como que isso nos surpreende. Por exemplo, você consegue conceber a ideia de patinete elétrico na favela?
Patinete elétrico que foi aquela coisa louca que chegou, atrapalhou todo mundo.
Matou gente.
É, ela foi, aí ficou legaliza, toda aquela loucura sobre os patinetes. E a pessoa largava no meio da calçada, ou então na hora de uma curva. E de repente elas sumiram, né, cara? Sumiram.
Imagina,
mas
sumiram,
nem em todos os lugares, é exatamente. Excelente, rapaz. Parece até que a gente roteirizou. Sensacional, olha aí.
Caralho, Patrick, muito engraçado. Entrei numa favela ali, na descida da linha... Na descida, ali na entrada de Caxias. Na entrada de Caxias, entrei ali naquela favela ali, embaixo da linha vermelha, embaixo da linha vermelha. Patrick, tava igual Zona Sul dentro da favela, patinete pra caralho. Caralho, muito patinete. Eu falei, caralho. Aí eu falei, aqui tem aquele sistema de alugar patinete, cara. É a Boca que aluga. Os patinetes igualzinho, patinete. O cara falou que pegou uma carga de patinete e tá alugando lá na favela. Caralho, patinete pra caralho. E eu ficava me perguntando, né, vendo esses patinetes todos soltos aí na cidade. Eu falei, porra, como é que ninguém rouba? Não rouba é o caralho, mano, é a favela.
Ou foi estourado?
A favela tá cheia de patinete, mané, ali de Caxias. Me acabei. As crianças tudo andando de patinete elétrico, caralho. Caralho, parceiro, favela é foda.
Meu amigo, esse cara é maravilhoso. Tudo esse áudio, meu amigo. Esse pô, bicho não tem...
Meu
não
amigo,
tem
se puder, feito. Ouça novamente, cara. Porque ele é... Tem tantas nuances.
Sim, a melhor parte é na descida. Onde ele tá tentando explicar. Que ali é vermelho, ali é amarelo, ali é vermelho. Na descida de Caxias, caralho, velho. Parece alguém realmente explicando, né, o lugar.
Ele parece que fala a frase antes de saber o que vai falar. Que ele fala, na descida! Exato. Na descida!
Né? Ele desiste no meio, tipo assim, ali é vermelho, amarelo. Que importa, meu irmão? Que importa? áudio. Foi uma das melhores descobertas, porque esse daqui está por vir todo dia antes de dormir. Dá. Pra alegrar o coração.
Pra você parar de pensar nos problemas da vida, sabe?
Coloca aquele trechinho da descida, velho, de novo.
Na descida da linha. Na descida. Ali na entrada de Caxias. Na entrada de Caxias, entrei ali naquela favela ali, embaixo da linha vermelha, embaixo da linha vermelha.
Cara, esse áudio representa o Brasil moleque, né?
Representa,
porque tu vê,
cara,
como que as pessoas dão o seu jeito.
É isso.
E sempre foi assim. Sempre se deu a volta por cima. É fazer um sacanagem no churrasco,
é,
sabe?
É o Brasil da moqueca de ovo, da
farofa,
do mel com farinha.
Caralho, de novo, filha da puta! De novo, postagem repetida, maldito! Caralho, lê as conversas do grupo, filha da puta!